Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Aral Moreira, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar as condições nesse início de desenvolvimento da safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dante Ribeiro, ele que é produtor rural lá na região de Aral Moreira, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Dante, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui com vocês.
Dante, como é que foram os trabalhos de plantio da soja aí na região de Aral Moreira? O produtor teve dificuldades para plantar a sua safra nesse ano?
Guilherme, assim como em todo o Brasil, nós tivemos muito problema aí dessa estiagem que deu ao longo de setembro, outubro, né? Para muitos lugares aí, muito seco. A nossa região aqui, a gente costuma plantar a soja muito cedo. A gente entende que a melhor janela de plantio aí para a soja é a partir do dia 20 de setembro, se estendendo aí até no máximo 20 de outubro, que para a nossa região as condições são excelentes para a soja. Esse ano, assim como em quase todo o resto aí do Brasil, a gente teve dificuldades, não choveu em setembro. A nossa primeira chuva foi no dia 15 de outubro, a chuva mais generalizada. Então a gente iniciou o plantio ainda no pó, que a gente entende que é um plantio que fica com uma boa qualidade de distribuição de sementes. É um plantio que a gente entende os riscos, mas a gente vem acompanhando as previsões. A gente espera chuvas mais consistentes, quanto a probabilidade de precipitação. A gente sabe que houve falhas esse ano, né? Não houve precedentes da seca que houve esse ano, mas de qualquer forma a gente iniciou o plantio ainda no dia 5 a 7 de outubro e a gente havia já plantado metade dessa chuva no pó, né? Sem umidade, até o dia 15, quando iniciou as chuvas na nossa região, 15 de outubro.
E aí, Dante, de lá para cá, com esses trabalhos já encerrados, como é que tem sido o desenvolvimento dessas áreas? Essa condição climática de chuvas deu uma melhorada para garantir esse desenvolvimento inicial?
A gente iniciou esse plantio no pó, né, como eu havia dito, de 6 a mais ou menos 15 de outubro, plantamos metade, a outra metade finalizamos ainda no final de outubro. E, realmente, as chuvas, assim, muito irregulares. Enfim, a gente vem acompanhando notícias agrícolas aí, a gente tem alguns amigos produtores sabendo da dificuldade que está sendo esse ano, das estiagens, mas por enquanto, apesar do pequeno volume que teve, elas foram umas chuvas pontuais e que acabaram gerando bom desenvolvimento para nós por enquanto. Agora temos outra estiagem agora que vai acontecer ainda nesse final de novembro, né? A gente está preocupado, assim como a maior parte dos produtores, mas graças a Deus ainda não tivemos um grande impacto na produtividade até o momento.
E aí, Dante, só para a gente ter uma ideia de comparação, quanto é que ficou uma média de produtividade na safra passada e quanto que vocês estão esperando para esse ano até esse momento?
Certo. A safra passada a gente produziu 75 sacas por hectare, foi uma ótima safra. Esse ano, Guilherme, é muito cedo ainda para dizer, né? A gente não gosta, principalmente no ano tão difícil, mas a gente, por enquanto, estamos com safra cheia. Mas ainda é muito inicial, é um ano muito complicado. A gente prefere aguardar aí para ter uma previsão um pouco melhor.
E aí, olhando agora um pouquinho para o mercado, como é que foi a comercialização dessa safra de soja? Já foi muita coisa vendida? Os preços médios ficaram bons? O que, que a gente pode falar dessa comercialização de soja?
Os preços médios, acho que assim como nós, muita gente acabou vendendo naquele R$ 75 a R$ 85, R$ 90 o mercado. Tivemos uma média de preço, acho que em toda a região, né? A gente pegou alguns números, então ficou pouco acima de R$ 80. Para a época era muito bom, né? Era recorde praticamente de preços de contrato. Hoje, com certeza, não seria um bom preço. Mas é muito difícil, né? Porque houve uma tempestade perfeita no sentido de preços, né? Enfim, problemas climáticos do mundo inteiro. Os Estados Unidos, ano passado, teve problema. Esse ano, quebrou um pouco também a safra deles. A Argentina, com a laninha, depreciação do dólar. Então, assim, ninguém imaginava que houvesse tantas variáveis assim que apontassem para uma soja mais alta. Eu acredito que muita gente, assim como nós, ficou com receio, né, dessa crise do Covid e acabou vendendo muita soja, muito antecipado. Então, assim, nós acabamos vendendo aí os 60% da expectativa de produção ainda nesses preços próximos de R$ 80.
Mas aí, Dante, mesmo esses preços de 80 menores do que os atuais, deve dar para ter uma rentabilidade e garantir aí reinvestimentos daqui para frente?
Perfeito, Guilherme. É isso aí. A gente trabalha com cautela, né? A gente tem que travar preços. Então, assim, os insumos foram bem comprados, a gente não tem o que reclamar. E a gente tem que trabalhar de forma mais conservadora, né? Não adianta querer acertar demais, porque você pode acabar errando demais, né? Então, como ninguém sabia o que ia acontecer, foi importante. Temos lucratividade, é uma boa, ainda assim, uma boa rentabilidade. E agora é produzir, né? Porque vamos ver se o que sobra a gente consegue melhorar a nossa média. Mas sem dúvida, eu acho que o produtor, graças a Deus, estamos tendo aí uma boa rentabilidade.
E aí, Dante, olhando agora para a segunda safra de milho no ano que vem, como é que estão essas movimentações, essas preparações, já pensando no próximo cultivo?
Olha, por enquanto a gente espera ainda plantar 100% da área. Como eu falei, a nossa janela, apesar de estar aí 15, 20 dias atrasada, ainda é uma janela que é possível plantio. Não temos, então, na nossa região praticamente problemas nesse sentido, apesar que já é possível verificar uma queda de produtividade natural, né? Porque você troca dias com condições melhores de verão por dia mais fechados, com menos radiação solar, enfim. Então, já é possível analisar uma queda de produtividade, mas ainda assim, com plantio ainda cheio da safra de milho.
E aí, Dante, como é que está a preparação em termos aí de insumos? Produtor já com tudo comprado, fazendo vendas antecipadas? Como é que está esse cenário financeiro para o milho?
Também já fizemos todas as compras, assim, fizemos de uma forma antecipada. Novamente, não houve precedentes do quanto nós adiantamos essa compra de insumos, sempre pensando em bons preços, né, das paradas do dólar, procuramos fazer boas médias de preço. E já fechamos praticamente tudo, fechamos uma boa parte da comercialização também do milho. Claro que esse ano vai ser necessária aí o seguro do milho, né, porque dada a dificuldade que podemos ter, nossa região é uma região que, a partir da segunda quinzena de junho, tem muito risco de geada. Então, assim, a gente tem que analisar os riscos e tentar trabalhar de forma bastante segura, né?
E aí, uma preocupação também por conta de cigarrinhas para essa próxima safra de milho, Dante.
Isso mesmo, Guilherme. A gente vem acompanhando o canal de vocês. A gente queria dar um contexto um pouco rápido aí do que aconteceu conosco. A gente vem acompanhando aí desde a época, 3, 4 anos atrás, quando no Goiás, Minas Gerais, posteriormente no Mato Piba, tiveram muitos problemas de cigarrinha. E no Sul, a gente sempre negligenciou, de certa forma, né? Porque como não havia impacto, a cigarrinha do milho não estava contaminada pelo Moricultus, né? Pela doença que causa esse enfezamento vermelho, esse enfezamento pálido. Então, assim, de certa forma, não estávamos tão preocupados. Esse ano, essa safra 2020 de milho, nós tivemos a presença da cigarrinha já contaminada com Moricultus. Aconteceu dois problemas pontuais, que aí eu gostaria até de alertar o produtor, porque aconteceu conosco, nós nunca esperaríamos ter esse problema tão sério já na safra 2020. Então, o primeiro deles foi a questão da Ponte Verde. Tivemos produtores que acabaram plantando, perdendo o plantio de soja já em dezembro e adiantaram o milho. E isso é muito risco em função da Ponte Verde que você acaba criando, porque depois que ela já é instalada, ela com plantas contaminadas, fica muito, muito difícil mesmo a você controlar. Porque, de certa forma, quando você tem aí uma presença de cigarrinha, é diferente da lagarta, diferente até do percevejo, que você controla a população. Então, baseado no tanto de população, você faz as entradas de controle químico. No caso de cigarrinha, qualquer população pode gerar um grande dano para a soja. Então, nós tivemos Ponte Verde, nós tivemos muito milho tiguera, milho voluntário. Então, assim, o que eu gostaria de alertar os produtores é: vamos aplicar, vamos segurar esse milho tiguera, milho safrinha, procurar não fazer esse plantio de soja muito adiantado na região. Isso pode gerar uma dificuldade muito grande, não só para a própria lavoura do produtor, mas como da própria região. Então, a gente tem que ficar bastante esperto, porque conosco aconteceu, tivemos um enorme prejuízo. Então, eu acho que aí os produtores que ainda não tiveram problemas é pesquisar, procurar seu agrônomo, porque realmente é um problema muito sério.
Dante, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Obrigado, Guilherme. Não, é uma boa safra para todo mundo, uma safra, apesar das dificuldades. Tomara a Deus aí que dê tudo certo para todo mundo, para que tenhamos uma boa rentabilidade e sigamos em frente.
Dante, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região de Aral Moreira. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Dante Ribeiro, ele que é produtor rural lá em Aral Moreira, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual estágio de desenvolvimento das lavouras de soja da safra 2021. Segundo o Dante, os trabalhos de plantio aconteceram aí entre 15 e 20 dias atrasados lá na região, mas todos finalizados até o final do mês de outubro. É uma região que planta mais cedo, recebeu algumas chuvas a partir do dia 15 de outubro, e aí o produtor conseguiu finalizar os seus trabalhos de plantio. Até o momento, chuvas ainda irregulares, mas garantindo um bom desenvolvimento inicial dessas áreas. O Dante destacando que há uma preocupação para um novo período de estiagem no final deste mês de novembro, mas que por enquanto tudo está dentro do previsto, a expectativa ainda é de safra cheia, até em comparação com as 75 sacas por hectare obtidas na propriedade do Dante na safra passada. Essa segue sendo a expectativa até o momento. O Dante também comentando que o milho segunda safra vai ficar com a janela um pouquinho mais restrita no ano que vem, devido a esse atraso na soja, mas ainda assim é previsto que a possibilidade seja de plantar 100% da área, assim como estava planejado. O que já começa a preocupar o produtor é uma pequena queda na produtividade, devido a esse plantio 15 dias mais tarde, mas ainda assim plantando uma safra cheia e esperando bons rendimentos também para o milho. Olhando para o mercado, o Dante destacando que tanto soja quanto milho já bastante vendidos antecipadamente, preços médios inferiores do que os patamares atuais, mas ainda garantindo rentabilidade, garantindo a possibilidade de investimentos futuros e com preços médios que na época que foram fechados eram preços muito favoráveis. Então o produtor aproveitou esses momentos, vendeu antecipado e agora espera que esse volume restante possa aproveitar preços ainda maiores e elevar essa média de valores obtidos nessa venda dessa safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.